Boa tarde. Consegue ouvir, não? Tá funcionando o microfone? Não consigo ouvir. Boa tarde, obrigado por terem vindo. O meu nome é Caio Proietti. Eu acho que, não sei se todos estavam aqui numa sessão, num painel que fizemos agora na hora do almoço, sobre ASP.NET. Eu trabalho com desenvolvimento web já há bastante tempo. Eu sou MVP de ASP.NET, trabalho para a Nova Base. Dou formação para ciclo e à noite durmo. Eu hoje vim falar sobre ASP.NET MVC 3, que está na versão beta. Foi lançada na quarta-feira passada. Quem aqui conhece o ASP.NET MVC 2 ou 1, já usou alguma coisa? Ok, tá bem. O ASP.NET MVC 3 está na versão beta, que significa o seguinte. Está razoavelmente estável, ou seja, daqui para frente não vai mudar muita coisa. Eles estão preocupados mais em corrigir problemas, melhorar aquilo que já existe agora. Portanto, 99% do que eu vou falar aqui agora, quando chegar a versão final, vai estar lá. Vai ter aquele 1% que vai sofrer uma modificaçãozinha ou outra, uma classe ou outra que muda de nome, detalhes. E vão ter algumas poucas funcionalidades novas que eles estão a planear para as versões futuras. Tá bem? Então, eu tenho uma agenda. Essa agenda aquilo que eu planeei para falar agora, eu tenho um pouquinho de slides, 4, 5 slides, depois é demonstrações, uma atrás da outra, que eu sei que vocês querem ver, é código, tá certo? Então eu vou falar sobre o Razor View Engine, que é provavelmente a maior novidade do ASP.NET MVC 3, vou falar sobre o NUPEC, que também é uma outra novidade grande, não é do ASP.NET MVC 3 especificamente, mas vocês vão usar muito com o ASP.NET MVC 3, acho que vale a pena falar, e algumas outras novidades ali no meio, que também são as que eu acho mais importantes e que cabem numa hora, tá bem? Então, só para ter uma ideia de como é que está a evoluir o ASP.NET. Em julho, nós tivemos a primeira versão para ter uma ideia de como é que ia estar, o que, que a gente pode esperar do ASP.NET MVC 3. Na semana passada, publicamente foi lançada a versão beta, que é essa que eu vou mostrar agora. Então, está prevista mais uma, não sei exatamente quando, pode ser novembro, janeiro, intermediária, que é a candidata a release, e depois até chegarmos à versão final. Historicamente, nós temos mais ou menos 2 meses em cada, entre uma release e outra. Portanto, se apontarmos para janeiro, fevereiro, provavelmente está correto. Mas pronto, é só especulação, tá certo? Depois, quando falamos de ASP.NET MVC 3, estamos a falar de Visual Studio 2010 e .NET 4. Ou seja, não posso usar ASP.NET MVC 3 no Visual Studio 2008. Isso tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que pode ser um bloqueador. Né? Quem aqui usa Visual Studio 2010 na empresa hoje? Pois, por acaso é um número maior do que eu esperava, mas não é todo mundo. Quem aqui usa ASP.NET 1.1 ainda hoje na empresa? É assim, acontece. E, tanto isso pode ser um problema. A boa notícia é que, como foi feito pensado no .NET 4, eles estão a utilizar recursos novos que passaram a existir só no .NET 4 e facilitam um bocado a nossa vida na hora de programar as páginas, os sites. Depois, segundo ponto, eu não preciso desinstalar o ASP.NET MVC 2, ele não vai substituir o ASP.NET MVC 2, portanto, pode instalar tranquilo na casa de vocês, no trabalho, que ele funciona lado a lado, eu posso desenvolver projetos em ASP.NET MVC 2 e MVC 3 na mesma máquina, não há problema. E depois, existem várias formas de vocês migrarem o projeto de vocês para o ASP.NET MVC 3. A mais simples, vocês podem achar esquisito, a mais simples é você criar um projeto novo e arrastar tudo para lá, ok? Pode parecer, mas eu quero um conversor, existe um conversor. Mas acontece que o que mudou essencialmente no ASP.NET MVC 3 foi o webconfig, porque o resto continua a funcionar, continua a compilar. O webconfig mudou bastante coisa. Então, vale a pena você criar um projeto novo, arrastar tudo, depois ir no webconfig da aplicação antiga, ver só aquilo que é seu e trazer para a aplicação nova. Tá? É a forma mais simples, é o que a Microsoft recomenda também. Tá bom? Depois, algumas questões aqui, algumas particularidades do MVC 3 beta. Está muito rápido, não? MVC 3 beta. Ainda não possui IntelliSense e não possui as cores nas classes, nos tipos. Isso ainda não tem. Eu aqui na minha máquina tenho uma extensão que foi feita por um maluco qualquer que vai pintar algumas coisas. E pronto, é mais para facilitar a visualização de vocês hoje. Não é o tipo de coisa que você usaria no dia a dia. A versão final vai ter tudo isso. Ele tem alguns bugs que já são conhecidos, já sabemos. Eu não vou por aí. né? Porque já sei onde eles estão. Espero não descobrir nenhum novo hoje. E depois, a única alteração, assim, mesmo, que pode prejudicar a aplicação de vocês é com relação aos exception filters. Todo o resto continua a funcionar como antes. No caso dos exception filters, se você não definir a ordem em que ele é executado, hoje, no AspNet MVC3, ele vai escolher aquele que seja mais específico para a exceção que aconteceu. Se você utiliza mais de um exception filter na sua aplicação e não definiu a ordem, tem que ver se está a funcionar como você espera. É só isso. Todo o resto, se você não usa isso, pode ir para o AspNet MVC3 sem problemas. Ok? Perguntas até aqui? Não? Depois, o que está planeado aqui para o Release Candidate? Algumas melhorias na integração com o Visual Studio. Vocês vão perceber que tem ecrãs que estão incompletos, não permite selecionar a linguagem, não permite selecionar algumas coisas que nós temos que fazer manualmente. Validação remota, que é você poder chamar código. Eu tenho a validação que eu escrevi em C Sharp lá no meu código e quero chamar isso via Ajax e tudo mais. Isso vai ser melhorado também. E, principalmente, parte da performance. Hoje, o AspNet MVC3 está muito mais lento em comparação ao 2. Por outro lado, é beta, né? Ainda eles não estão preocupados com performance. Estão a programar ali. Vamos deixar isso aqui ficar pronto. Quando ficar pronto, a gente se preocupa em deixar isso aqui rápido, né? Não estão a se preocupar com caching. Não estão a guardar coleções em memória para reaproveitar. Tem uma série de coisas que eles vão fazer até a versão final. Então, finalmente, demonstrações. Agora, acabaram as slides. É uma atrás da outra. Tenho aqui, então, um Visual Studio. Aquela demonstração clássica. Conseguem ver todos aqui, né? Novo projeto. AspNet MVC3. Então, a primeira coisa que vocês percebem é que só existe um tipo de projeto MVC3. Antes existiam dois, porque agora ele tem mais passos. A partir do momento que eu confirmar isso aqui, abre uma janela nova, um ecrã novo, perdão, em que ele me pergunta que tipo de aplicação você vai querer, se aquela aplicação já com os templates ou se é uma aplicação vazia para você começar do zero. Embaixo, ele pergunta que tipo de View Engine você vai querer utilizar, se é o Razor ou se é o AspNet, o AspX, que é o que vocês utilizam hoje no MVC2, o WebForms. Para esse primeiro exemplo, vou escolher o AspX. E embaixo, ele pergunta aquilo que vocês já tinham visto na versão 2, que é se você quer criar ou não um projeto de teste. Certo? Quem é que cria projeto de teste aqui? Aí, estamos mal. Portanto, vou criar aqui uma aplicação muito simples. Vocês já conhecem o template, aquele azul todo bonito. Certo? Estão em casa, não? Então, a primeira coisa que vocês vão perceber aqui. Aqui na minha controller, a forma com que eu passo os dados da controller para a View, antigamente eu fazia de duas formas, né? Não sei se vocês lembram disso? Tinha lá um dicionário, ViewData, em que eu podia passar um valor qualquer, né? E tinha também o meu módulo, em que eu podia instanciar a minha classe e preencher a minha classe com as propriedades que eu queria e mandava aquilo para a View. Agora eu tenho uma nova forma de fazer isso, que eu posso usar se eu achar que traz vantagem para mim, que é essa propriedade chamada ViewModel. E essa propriedade utiliza um recurso do .NET 4, que é o Dynamic, ou seja, todas as propriedades que eu aceder aqui nessa ViewModel ou métodos, ele vai compilar. Por quê? Porque é uma propriedade que vai ser resolvida em tempo de execução. Ele compila e não reclama. Na hora de executar, se existir, ok, funciona. Se não existir, aí vai dar uma exceção. Portanto, eu posso, à vontade, colocar qualquer nome aqui. Com os valores que eu quiser. E ele compila sem problemas. Tudo bem até aqui? Lá na minha view, eu posso mostrar as mensagens que eu mandei lá da minha controller. Era nome e texto, não é isso? E quando eu executo a aplicação, ele vai tentar trazer essas informações e trouxe. Tá certo? Portanto, eu não preciso necessariamente agora definir uma classe, se estou fazendo uma página simples, se calhar vale a pena utilizar essa forma de trabalhar o ViewModel. Uma curiosidade. Esse ViewModel está a olhar, está a apontar para o mesmo objeto do ViewData do dicionário. Portanto, fazer isso aqui ou isso aqui vai dar o mesmo resultado. Ups. Ok? Ambos estão a olhar para a mesma coleção em memória. Portanto, é uma questão de preferência. Tá bem? Pergunta se tá muito complicado, não, tá, né? Outra coisa, não sei se vocês perceberam. Eu aqui dentro estou a utilizar o ViewModel, uma propriedade que é da minha controller. E eu lá na minha View, estou a utilizar uma propriedade chamada View. Está um bocado esquisito, né? Mas isso aconteceu porque eles ainda estão no impasse. Isso é uma versão beta, eles ainda não decidiram tudo. Lá dentro a propriedade chama ViewModel, porque já existe um método chamado View, então não podia existir outro. Tá certo? Lá fora, chama-se View, porque eles gostam mais. E eles não querem que vocês escrevam ViewModel, ViewModel, ViewModel. Pode ser que na versão final eles decidam ficar tudo ViewModel, pode ser que eles escolham um outro nome, eles já falaram em ViewBag, não sei. Mas, no fundo, apesar de terem nomes diferentes, estamos a falar do mesmo objeto sempre. Tudo bem? Outra coisa que eu não sei se vocês repararam é esse operador aqui, esses dois pontos. Todo mundo conhece os dois pontos? Não? Para que serve? Ok. Vocês provavelmente estão acostumados com uma coisa dessa aqui, certo? Que é o que vocês usam no ASP.NET MVC2, que é para escrever texto. E eu, às vezes, também costumo fazer isso. Aliás, é uma boa prática. Perdão. Tudo aquilo que você for mostrar na sua página, a menos que você realmente precise mostrar HTML, você deveria fazer o encode para quê? Para não ser interpretado pelo browser. Imagine que você tem um JavaScript qualquer na base de dados e você vai mandar isso para a sua página e vai ser interpretado. Então, como isso acontecia muito e as pessoas esqueciam de colocar o HTML encode ou tinham preguiça, inventaram esse operador dois pontos que faz a mesma coisa. Portanto, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui de baixo. Tudo bem? É um... Perdão? Não percebi. Não. Isso é do ASP.NET 4. Portanto, vale para o ASP.NET Web Forms também. E vale agora para o MVC 3 também. No fundo, ASP.NET no .NET 4, no Visual Studio 2010, já tem isso, independente do View Engine que for utilizar. Tá bem? Podemos até fazer aqui um teste só para brincar. Ups, está difícil. Está difícil, né? Eu vou chegar lá. Então, essa é a mensagem, né? Então, vou colocar aqui que esse é o 1, só para identificarmos o 2 e o 3. Executar aqui, ver se não temos nenhum erro. Portanto, o primeiro estava com igual, ele interpretou como um JavaScript normal, e os próximos ele fez o encode, então mostrou como texto. Simples assim. O que a Microsoft recomenda é que esqueçam o operador igual e utilizem sempre esse daqui, sempre dois pontos, só em situações mesmo em que você estou a fazer um fórum e o fórum aceita HTML e eu vou exibir o HTML que o utilizador digitou. Tudo bem, aí eu utilizo o igual. Existem outras formas de fazer isso melhores. Existe uma biblioteca chamada AntSS Library, que é melhor do que usar o igual direto. Pronto, ele vai tirar algumas coisas que são perigosas, scripts e tudo mais. Se quiserem falar mais sobre isso depois, é só falar comigo. Por enquanto, tudo bem? Então, isso são vantagens, são algumas das vantagens de trabalhar com ASP.NET 4. Tem algumas dessas melhorias, tem mais. Essas são as que eu vou mostrar agora. Vou criar um novo projeto. ASP.NET MVC2. Ups, perdão. E agora vou escolher o Razor, que é aquele novo motor para construir as views, tá certo? E a primeira coisa que vocês vão reparar, aqui na controller era a mesma coisa, né? Eu tenho lá o ViewModel como tinha na outra, nada demais. A primeira coisa que a gente repara são nas views. os ficheiros já não são ASPX, são ficheiros CSHTML. E esse CSHTML significa que é uma mistura de C Sharp com HTML, que é mesmo quando vocês começarem a programar, vão perceber que é muito simples. Às vezes está programando em C Sharp, às vezes está programando em HTML, e aquilo é muito, muito fluido. Se eu tivesse programado em VB, era o VB HTML, é a extensão do ficheiro, certo? A versão beta também suporta VB. Vou abrir aqui um ficheiro CSHTML e vocês vão ver. No começo parece um bocado esquisito, mas depois que você acostuma, vê que temos aqui 4 tags novas que vocês precisam saber. E são essas 4 tags novas, e a partir daí você está à vontade. Então, o que está acontecendo ali? O pessoal da Microsoft viu e falou, bom, por que a gente precisa colocar aqueles sinais de maior, menor, não sei o quê? Para conseguir identificar onde é código que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tenho que agir. Porque o resto é HTML e não me interessa, eu vou mandar para o browser do jeito que está. Então eles lembraram, bom, as tags HTML a gente consegue identificar, tem o sinal de menor, é uma tag, eu sei identificar como expressão regular o que é uma tag. Então, tudo aquilo que não for tag, ou é texto, ou é código. Então eu preciso só de identificar uma forma de saber quando começou o código, e é aquela arroba, tá certo? Portanto, eu começo a programar em HTML, a partir do momento que eu quero mudar de contexto, arroba, já estou em C Sharp ou em VB, né? Encontrou uma arroba, já não estou mais em HTML, já estou em C Sharp ou estou em VB, tá certo? Ali em cima, arroba chaveta, e aí estou num bloco de código, aquele bloco de código é C Sharp, portanto, estamos a falar de string nome igual Maria, é código C Sharp, tá certo? Mais para baixo, quero mostrar o nome, tá lá. Um bocadinho diferente. Não? Então. Ah, perdão, não troquei o projeto. Então, tá lá. Viu? Ele não gostou de alguma coisa que eu fiz ali, perdão. Eu apaguei alguma coisa, não apaguei? Tá lá. É muito, muito simples a forma de programar. Então, posso trabalhar do jeito que estávamos acostumados. Tem lá. Tem lá o meu view model, uma variável qualquer, com uma mensagem. Vou lá no meu index e posso mostrar isso colocando uma arroba e trocando lá por enquanto. Tire esse model daqui que não funciona. Vou colocar aqui grande também para ficar mais fácil de ver. Estou a trabalhar dessa forma. Ele consegue ver onde é HTML e onde é C Sharp. Ok, mas vamos complicar um pouquinho isso. Vamos supor que eu quisesse escrever uma frase. Olá, o nome da pessoa, vírgula, boa tarde. Vai funcionar isso aqui, não? Funcionou. Né? Ele é inteligente o suficiente para saber, bom, acabou o código, começou o texto. Achei uma tag, é HTML, certo? É mesmo simples assim. Existem algumas pequenas situações, que eu vou mostrar agora, em que ele não consegue identificar, e aí você tem que explicitamente dizer, olha, isso aqui é mesmo código, e aí sim. Outra coisa engraçada. Eu estou lá a escrever, o meu e-mail é, se eu conseguir escrever e-mail, H2, né? E aí temos um problema, né? Lembra? O arroba significa código. Já não consigo escrever e-mails, né? Pronto, não é bem assim. O parser é também inteligente o suficiente para... Ele tem algumas expressões regulares que ele procura e identifica. E ele vê, bom, isso aqui é um endereço de e-mail, não pode ser código. Deixa passar. Né? Então, a ver que é bem engraçado. Depois. Vamos complicar mais, eu sou chato. Eu gostaria de construir esse e-mail com o nome da pessoa aqui. Portanto, aquilo que veio lá da minha controller, eu quero colocar o nome aqui. Então, é o via o primeiro nome, arroba o domínio. Certo? Isso vai funcionar? Já era demais, né? Já era pedir demais. Portanto, não gostou. Agora ele já não consegue, ele falar, tem muitas arrobas, não consigo ver. Parece que é um código, mas depois parece que é um e-mail. É código. Né? Então, nesses casos, nós temos que deixar explícito que, olha, afinal, isso aqui é uma rouba. Né? Vocês no C Sharp, quando querem colocar aspas duplas numa string, fazem o quê? Duas aspas. Né? Aqui é a mesma coisa, aqui é uma rouba. São duas arrobas. Duas arrobas, nesse caso, numa expressão do código, vai virar uma só. Né? Portanto, aí já funciona. Certo? Não percebi a pergunta, desculpa. Bom, vamos ver se eu entendi a sua pergunta. Estou aqui num bloco de código. Você quer criar uma variável aqui, por exemplo, é isso? Tá a falar aqui? Abre chaveta. Eu poderia abrir chaveta e abrir um novo bloco de código, só que aqui tem dois conceitos diferentes. Quando eu tenho um arroba sozinho, significa que eu quero escrever alguma coisa, eu quero mandar alguma coisa para o stream. Quando eu tenho um bloco de código, eu quero compilar aquele código e executar aquele código. Portanto, abrir a chaveta ali não iria me ajudar em nada. Okay? Ele só não iria imprimir nada porque quando estou num bloco de código é para executar, não é para ter output. Okay? Vamos complicar mais um pouquinho. O meu site é o http://blog.onomedapessoa.com. É um bocado complicado, né? Vamos ver se isso vai funcionar. Não gostou, pois não? Também não. O que acontece? Ele está a achar que esse ponto .com aqui é uma propriedade do primeiro nome, que por sua vez é uma propriedade da view. Certo? Nesse caso, é mais ou menos como o caso de cima, você tem que dizer, olha, isso aqui é código. No código de cima nós dissemos, isso é uma arroba, aqui a gente diz, meu amigo, isso aqui é um trecho de código. O resto é texto. Tá certo? Portanto, isolamos. Basicamente, essas são as tags novas que vocês têm que aprender. Não é, assim, muito difícil. Não poderia pôr chavetas, por quê? Porque chavetas é para abrir um bloco de código e colocar código lá dentro que você quer executar. Mas aí, depois de colocar uma linha, você precisaria de um arroba para escrever aquilo. O output... Imagina esse arroba como o response.write, ok? O arroba é o escreve agora. E o bloco de código? É código para você executar com uma, duas linhas, ifs e o que você quiser. Como? Os parênteses em cima? Por acaso. Pois. Por acaso, os parênteses em cima? Vamos aqui. Ele aqui está a interpretar como código também. Percebe? Ele acha que é o project é um outro código. Por isso, eu teria que na mesma colocar o escape. Tá certo? Ele não reconheceu como um e-mail. Portanto, lá com o parênteses a gente consegue isolar e dizer, olha, esse pedaço aqui é código, o resto é texto. Consegui aprender essas tags aqui. Já consigo assim fazer muita coisa com o Razor. Não tem assim muito segredo. A próxima parte que eu vou mostrar agora é master pages e coisas assim, que é ligeiramente diferente, mas em termos de tags, são essas aqui. A sintaxe do Razor é arroba quando eu quero escrever, os parênteses quando eu quero isolar alguma coisa que ele está a confundir, ele não sabe bem se é código ou não, então eu deixo claro para ele, e quando eu preciso escrever uma arroba e ele está a achar que é código, arroba, arroba. Fácil? Gostam disso ou acham que ainda preferem o antigo? O antigo? É no começo. Experimenta que... Tenho aqui mais umas 6 demos. Vocês ainda vão ver muito Razor ainda. Automaticamente. Boa pergunta. Vamos chegar lá. Tem um exemplo exatamente sobre isso. Mas, obrigado por me lembrar, por acaso. O arroba tem o mesmo efeito dos dois pontos que eu falei agora, portanto ele faz o HTML encode sozinho. Se eu não quiser, eu tenho que explicitamente criar uma string especial que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Ok? Portanto, vou aqui no meu ViewModel e tenho lá olá, se eu conseguir escrever. Tenho lá o meu viewModel.código e vou usar lá na minha view. Posso usar viewModel ou não? View. Tá bom assim? Falta arroba, né? Ok. Portanto. Tá lá, fez o encode automaticamente. Eu aqui, se quisesse interpretar isso como uma string HTML, tem várias formas de fazer. Uma forma, a forma mais difícil, mas se eu quisesse ter mais controle sobre isso, era criar um método meu que retornasse um objeto qualquer que implementasse a interface IHTML string. Okay? Quando o Razor, não é bem o Razor, é o AspNet, quando vê essa interface, ele fala, bom, é um IHTML string, eu vou deixar passar, não vou fazer o encoding. Existe uma classe já para fazer isso por nós, que é o MVC HTML string, que tem um método chamado create, e automaticamente pega aquela, e aliás, ele pega aquilo, encapsula num objeto que implementa IHTML string e devolve para a sua chamada. Né? Portanto, aí já não interpretou. Ok? Respondido? Muito bem. Então, pergunta até agora. Posso avançar para a próxima demo? Vou criar, então, um novo projeto. Já estou atrasado. Razor também. Nesse projeto, uma coisa que não sei, ninguém perguntou ainda, perdão. Vou para o projeto mais novo. Uma coisa que vocês não perguntaram é, eu tenho só esse conteúdo aqui, homepage, não sei o que e tudo mais. E lá ele exibe muito mais coisas. Isso é porque ele está a usar uma masterpage, certo? Como vocês têm também no AspNet normal e no MVC 2 e 1. Aqui a masterpage tem um nome diferente. Também é CSHTML, e normalmente tem um underscore no começo, não é obrigatório, mas é uma boa prática, porque quando o IIS vê aquele underscore, se você tentar fazer download daquele ficheiro e tem um underscore, ele não deixa você fazer download, portanto, é bom colocar. Se não colocar, vai funcionar na mesma, só que podem vir buscar as suas masterpages, isso não é legal. A página layout.cshtml é onde tem aquele menu, aquela parte toda azul bonita, e que está a ser aplicada junto com a nossa view. Tá certo? Só que, por enquanto, vocês não viram nenhuma ligação. Lá, na nossa view, não está a dizer, olha, eu quero usar aquela masterpage, e na masterpage não tem nada a dizer, eu quero ser aplicada naquela view. Certo? Como é que eu faço isso? Bom, se eu quisesse especificar uma masterpage para essa view aqui, eu diria, olha, o layout dessa... Layout. É barra o caminho... Tadana, layout.cshtml. E agora eu especifiquei, eu quero essa masterpage. Ok? Depois, o que está acontecendo aqui é que existe um ficheiro chamado viewstart.cshtml que ele é executado antes das nossas views. Ou seja, imagina como se fosse um include, mas ele não é efetivamente incluído. Ele só é executado primeiro, antes de executar a nossa view. E quando a gente executa esse primeiro, podemos fazer coisas como, por exemplo, atribuir a masterpage. E é o que está acontecendo aqui. Toda vez que alguma view daquela estrutura de pastas é executada, esse view start é executado primeiro e ele atribui essa masterpage para todas elas. Deu para perceber? Fácil? Portanto, vamos tirar isso daqui. Oi, deixei uma chaveta ali, não vai gostar. Vai achar que é texto. Mas deu para perceber a ideia. Ok? Isso é muito, muito útil, por quê? Eu não preciso definir uma aqui na raiz, como está agora. Eu posso definir um view start só para a pasta home, por exemplo. E ela vai ser executada para essas duas views aqui. Mesmo que a outra seja executada, ela vai ser executada depois. E o que vale é a última. Tudo bem? Posso ter master pages separadas, só preciso definir em um lugar. Perguntas? Não? Está muito rápido ou não? Então, ainda no Razor, já estão mais ou menos acostumados, já posso colocar algumas coisas um pouquinho mais complicadas? Não. Ops. Assim não funciona. Pô. O que vocês acham disso? Esquisito? E olha que funciona. É assim. Ele acha que ele vê onde começa o HTML. É HTML. Viu uma arroba nova, é código. Achou HTML, começou de novo. E a chaveta? A chaveta já é um bocadinho de magia, porque ele sabe que está à espera de uma chaveta que você abriu lá em cima. E quando ele encontra uma chaveta, ele fala, bom, isso aqui, eu estou à espera de uma chaveta, é chaveta, não é texto, é mesmo código.
E se tu quiseres meter uma chaveta ali assim?
Também dá, estou a chegar lá, mas é giro complicado. Assim. Aliás, nós temos outro tipo de problema. Imagina que eu quisesse fazer isso aqui, por exemplo. A chaveta é um ótimo exemplo, mas imagina que eu quisesse fazer aqui Maria, que é um texto. Né? Então, ele não vai encontrar a tag HTML. Ele fala, que isso? Maria é um comando, é uma classe, o que é? Então, eles inventaram uma nova tag para você dizer, olha, começou um texto. Ok? Essa tag não é uma tag HTML, não vai para o seu HTML. É só uma forma de você avisar o Razor, olha, vai começar um texto, interpreta como texto. E aí sim, ele não vai, tanto a sua chaveta vai ali dentro. Viu, senhor Paula? Tudo bem? Depois, essa tag text, ela foi feita para você trabalhar com várias linhas, funciona muito bem, posso usar. Se eu quiser uma coisa um bocadinho mais rápida, posso usar um outro operador, que é o arroba dois pontos, que não tem nada a ver com aqueles outros dois pontos. É só uma forma de você avisar o Razor, olha, começou um texto de uma linha só. Se você não quiser, text barra text, essa é a forma de fazer. Tá bem, quero fazer um if. Hoje é dia 14? Sim? Opa, tá muito. Hoje estou. Esse teclado não está muito bom. Vai ficar você. Isso é um if do Razor, ok? Não precisa abrir bloco de código, coloca o arroba. A partir do momento que você coloca o arroba, está no C Sharp, está à vontade. Quero colocar o else, normal, ok? Podem colocar o else aqui embaixo. E o else sem o W, claro. E continua o código. Ok? Não sei se é mesmo simples assim. Enquanto ele não encontrar uma tag, ele acha que é código. Perguntas? Não? Então agora eu vou para algumas outras demos que eu preparei aqui. Portanto, a primeira demo é um site que vocês devem conhecer. Que é o site do Tech Days. É o site implementado em ASP.NET MVC 3, com as sessões, com os oradores, registro, tudo uma simulação do site em ASP.NET MVC 3. Então, imagina que eu quisesse converter uma view do ASP.NET MVC 3. Eu tenho lá minha aplicação, pode ser em 2, acabei de migrar, por exemplo. Tenho lá os oradores, e essa é a minha página dos oradores. Eu posso converter isso aqui para Razor, só essa página. Não sei se vocês conseguem notar aqui, o arroba é muito mais limpo mesmo. Ok? É mesmo muito mais limpo. Eu tenho aqui depois embaixo a versão em Razor desse mesmo site. E não sei se vocês notam a diferença. Vai lá, digam que prefiram o Razor, por favor. Não tem comparação, ok? É muito mais simples. Mas o que eu queria mostrar mesmo nessa demo é que você pode migrar uma página de cada vez, aos poucos, sem pressa. Renomeia para CSHTML ou para VBHTML, se for programar em VB, tomara que não. Não tem placeholder, não tem nada disso, certo? Não tem essas coisas esquisitas aqui em cima. A master page vai precisar da master page. Ops. O inherits vai precisar também, porque isso aqui é uma página com um tipo definido, com uma classe definida. Então, não vou mandar isso aqui embora. Depois, tem que converter essa parte toda com os arrobas e tudo mais. Vocês já viram ali naquele exemplo, certo? Existe um conversor para isso? Funciona mais ou menos bem. Como está na versão beta, quem foi que perguntou? Obrigado. Existe um conversor para isso, mas é fraquinho. Ainda tem muitos problemas, você acaba por depois ter que arrumar os erros. Eu acho que mais vale você fazer um control replace, substituir tudo, depois vai dar uns 3 ou 4 erros e você corrige. Eu aqui, nesse site em Razor, tenho aqui, deixa eu só mostrar como é que funciona o registro. Tenho aqui o primeiro nome, tudo mais, e toda a validação está a ser feita no servidor. Não sei se percebem que ele dá um postback, tudo mais. Posso editar o primeiro nome, o e-mail. O e-mail tem que ser igual. E posso colocar lá os comentários. Né? Funciona, ele registra e tudo mais. Agora, é aquela situação. Vamos supor que eu quisesse aceitar HTML nos comentários, porque eu sou diferente, né? Quero aceitar HTML. Não faz muito sentido nesse site, mas eu quero. Não sei o que vocês costumam fazer isso nos vossos projetos, mas o que acontece quando eu insiro hoje em dia no ASP.NET normal, no ASP.NET MVC2, quando eu tento fazer um post de alguma coisa que tem HTML? Né? Ele gosta disso? Não. Ele reclama, né? Ele fala, isso aí parece perigoso, vê lá se é isso mesmo que você quer. E no ASP.NET MVC2 tem uma forma fácil de resolver isso. Né? Você só precisa ir lá na controller e falar assim, olha, não é essa controller, perdão, é a controller do registro. E você diz, olha, eu não quero validar a entrada de dados, certo? Desligou para esse post, e aquilo funciona bem. Qual é a desvantagem disso? Alguém sabe? Desliga para todos os campos, certo? Então, eu posso aqui meter HTML nos outros campos e ele não reclama mais. A novidade do ASP.NET MVC3, e que é muito simples, mas dá muito jeito, é que você pode habilitar isso e depois só excluir aquilo que você não quer. Portanto, aquele campo comentários, ele não valida e deixa passar. Os outros todos ele vai reclamar e vai dar aquele mesmo erro de sempre. Certo? Quero validar mais de um, quero excluir mais de um campo, separo aqui com vírgula e tudo bem? Mais coisas. Não sei se está muito rápido. Global filters. Quem aqui utiliza filtros para validar permissões e coisas do gênero nas controllers? Ok, tá bem. Tenho aqui um filtro pequeno. O que esse filtro faz é medir o tempo que demora para executar uma action. Ok? Ou seja, ele tem um timer que, assim que a action começa a executar, ele começa a contar, depois para quando termina. E, na hora de construir a view, ele começa a contar e termina, e ele diz, olha, a action demorou tanto tempo e a view demorou tanto tempo para ser construída. É muito simples, depois ele imprime isso na página, com uns H1s e tudo mais, e o tempo que demorou cada um. Certo? Nada demais. É um filtro, ele é um action filter attribute, portanto, eu posso atribuir ali a minha action. Vou aqui na minha controller e digo, olha, quero aplicar o filtro nessa controller. E está lá, executou, demorou 12 milissegundos e 908 para fazer a construção. Vou lá no About. Não apareceu. Por quê? Porque eu só apliquei aqui em cima, certo? E essa é a desvantagem do AspNet MVC2 até agora, que eu não tinha uma forma de falar, olha, eu quero aplicar esse filtro para tudo. Né? Eu tenho que ir controller a controller ou então action a action, explicitamente. O que o AspNet MVC3 tem agora é o conceito de filtro global, em que eu não preciso mais utilizar os atributos, a menos que eu queira, e eu só preciso implementar duas interfaces, que é o eActionFilter e o eResultFilter. Implementando essas interfaces, eu não estou a herdar de nada, não preciso desses overrides todos aqui, certo? Sabem melhor do que eu. E a partir daí tem lá o meu filtro preparado para ser utilizado na aplicação toda. Vou lá no meu global SAX. Perdão. E tem uma seção nova agora em que eu posso adicionar quantos filtros eu quiser, e é tão simples quanto isso. Como é que chamava o filtro? Request. Portanto, adicionei o filtro a nível da aplicação toda, está lá o filtro a funcionar em qualquer view daqui para frente. Tudo bem? Fácil? Como é que estamos de tempo? Ok. Próxima demo. Essa aqui vai ser mais complicado de mostrar com 1659. Vamos lá. Eu tenho aqui uma aplicação muito, muito simples. Não sei se vocês lembram essa da época da Copa do Mundo. E tinha lá o povo, né? Que você fazia uma pergunta para o povo e o povo respondia aquilo que você perguntou. Olha, qual é a melhor linguagem? Né? É o C Sharp ou é o VB? Né? E o povo... o povo sabe. Né? E você pode perguntar várias coisas. É uma aplicação muito simples, está feita em AspNet MVC 3 com Razor. E eu posso perguntar, olha, a equipa de futebol aqui melhor de Lisboa é o quê? É o Porto ou é o Benfica? Ou nenhum dos dois? Né? E tá estragado. Né? Não, essa implementação não está boa. Portanto, esse serviço que me dá as respostas ali não tá bem. Eu quero fazer uma implementação nova desse serviço. Então, o que eu vou fazer? Bom, vou lá dar uma olhada no código. E o que eu tenho aqui na controller? É uma coisa muito simples. Ela recebe a pergunta. Usa uma coisa qualquer aqui, um tal de um polvo service. Né? E esse povo depois aqui, bonito, povo service, né? E que responde a pergunta e depois manda aquilo para a view. Vou implementar uma versão nova desse povo service, certo? Então, eu vou aqui no serviço, vou dar uma olhada no que ele faz. É muito simples, ele tem um número randômico qualquer e depois escolhe a resposta de forma aleatória. Portanto, ele sabe que o C Sharp é bom, olha, não sei como. Né? Vou aqui copiar o povo service para uma versão 2. E está lá a versão 2. E depois, eu posso incluir algumas coisas aqui do tipo, olha, se a opção for igual a Benfica, ou Sporting, como queira, né? Então, a resposta é certa. Né? Retorna logo a opção 1 e está tudo bem. Já melhorei. Teria que implementar para a opção 2, teria que colocar maiúsculas, minúsculas. Vocês percebem a ideia? Mas, mais ou menos, tá implementada a versão 2 do meu serviço. E agora eu vou lá na controller e vou passar a utilizar a versão 2 e vou executar. Vamos ver se ele já funciona. Portanto, Benfica ou Porto. Como é que é? Ah! Eu não torço para Benfica, obrigado, mas pronto. O que poderia melhorar aqui? Aliás, qual é o problema que temos aqui? Eu precisei modificar a controller para passar a utilizar aquela outra classe. E esse é um exemplo simples, eu só estou a utilizar essa classe num lugar. Agora imagine que eu estou a usar isso em 30 lugares da minha aplicação, 40 lugares da minha aplicação. Tem que mudar em todos os lugares. E pior, eu amanhã vou para o Porto e vou fazer essa apresentação. Eu não posso apresentar assim, desse jeito, tem que trocar a versão. Tá certo? Então, eu preciso de uma forma mais flexível de conseguir mudar as implementações sem precisar mexer no meu código inteiro. Tudo bem? Como é que a gente faz isso normalmente? Não? Pronto. O mais comum. Vamos criar uma interface qualquer. E povo service, só para ficar bonito, né? Para seguir aqui a convenção. E depois, ambos podem implementar essa interface. E essa interface vai ter no fundo esse método, né? Tem que mudar aqui para a interface. E tem que tirar o public. Pronto. Está lá definida a interface. Vou agora nas classes e posso implementar. Essa é a versão 2, essa é a versão 1. Meio caminho andado. Agora, a minha controller, ao invés de depender diretamente daquela implementação, daquela classe, eu vou abstrair isso e vou dizer assim, olha, eu preciso de alguém que implemente o iPovoController, seja ele quem for, desde que ele tenha a pergunta, o método pergunta, para mim serve. Então, isso aqui pode ir embora. Eu lá no meu construtor digo que quero receber um iPovoService. E é o iPovoService. Certo? Guardo numa variável e a partir daí posso usar na minha classe. Nesse momento, a minha classe iPovoController não depende mais daquela implementação versão 1, versão 2 ou versão 3 da classe. Está fácil isso, não? Ok. Tenho só um problema agora. Em termos de abstração e tudo mais, está tudo a funcionar, tudo implementar. Quando eu tento executar a aplicação, o ASP.NET vai tentar instanciar o controller e, epa, não percebo isso. Você diz que precisa um AI qualquer coisa aqui, mas eu não sei instanciar nenhum objeto para isso. Você precisa me dizer como é que eu faço isso. Como é que eu faço isso no ASP.NET MVC 2? Existia um conceito de Controller Factory, que é a fábrica dos controllers, em que eu podia criar a minha própria factory, herdar de uma classe, implementar, fazer override de alguns métodos ali, e podia mais ou menos entrar no caminho e instanciar as coisas. Isso funcionava. A única desvantagem disso é que eu estava a usar a Controller Factory, que não servia apenas para instanciar os controllers, mas servia também para decidir qual era a controller certa, de acordo com a rota e tudo mais. E se calhar ficava um bocado esquisito, eles decidiram separar. Então eles criaram uma nova classe. E antes de instanciar cada controller, ou cada view, ou outros objetos que ele precisa, ele dá a chance de você dizer alguma coisa, instanciar o seu próprio objeto, se não, tenta ele. Onde é que fica isso? Normalmente no início da aplicação, que fica lá no global SAX. Ali no Application Start, é o lugar onde normalmente eu vou definir o meu dependency, se eu conseguir escrever, resolver. E vou chamar aqui um método chamado setResolver. E aqui o que eu vou dizer para o ASP.NET MVC é, toma aqui essa classe, ou melhor, toma aqui essa instância dessa classe que eu criei, e essa classe fica responsável por criar as instâncias que ela conseguir. As que ela não conseguir, tenta você criar. Tudo bem? O que eu preciso fazer? Eu tenho três formas de fazer isso. Uma delas é implementar, é criar uma classe que implementa uma iDependencyResolver interface. É o que eu vou fazer agora. Ok? Vou criar a classe. E agora, tenho que implementar dois métodos muito simples. Que é o getService e o getServices. O primeiro é quando o ASP.NET MVC precisa de um objeto de um tipo específico. Preciso dessa controller, preciso dessa view, preciso disso aqui. O outro é quando ele precisa de uma coleção de alguma coisa. Preciso de uma coleção desse outro tipo, preciso de uma coleção dessa view. Tudo bem? Preciso implementar os dois para tudo funcionar. Então, o que eu tenho que fazer aqui é perceber o momento em que ele vai instanciar aquela controller e agir, porque é onde eu quero injetar a minha dependência, que é o povo service. Então, eu vou fazer uma coisa parecida com isso. Por acaso, está a precisar do povo controller? Então, aqui, vou fazer alguma coisa. Para já, esse de baixo, vou implementar com uma coisa muito simples. Opa! Que é uma lista de objetos vazia. E já explico por que eu estou a fazer isso. Ok? Não. Ali, se por acaso ele está a precisar de um objeto que não é do tipo Ovo Controller, eu digo para ele que eu não sei resolver. Deixa ele tentar resolver do jeito dele, do jeito que ele costuma fazer hoje. Como eu sei que a minha Ovo Controller precisa de alguma coisa da versão 1 ou versão 2, eu aqui posso instanciar a minha Ovo Controller e passar... Qual versão vocês querem? A 2 ou a 1? A 2 que é melhor? Não tem uma do Sporting? Pronto. Então, perceberam a ideia? Então, eu estou a interceptar ali o momento em que ele precisa da controller e fazer isso. Eu sei que está um bocado esquisito, está um bocado difícil, vocês falam, eu não vou fazer isso no trabalho de jeito nenhum, mas calma. Portanto, não... Faltou algum ponto e vírgula aqui. Está pensando também bem? Vou colocar aqui um breakpoint no global SSX. Acho que estou no projeto certo, né? Pronto. Portanto, ele vai passar aqui várias vezes sempre que ele precisar de alguma coisa. Agora ele tá em busca de uma coisa chamada iController factory. Não sei se dá para ler aqui. Está aqui. Esse iController factory é uma outra abstração do ASP.NET MVC3, também é uma novidade, em que eu posso criar especificamente uma fábrica de controllers. Então, espera lá. Esse dependency resolver é o mais genérico possível, ou seja, qualquer objeto que ele precisar vai passar por ali. Agora, se eu quero só uma fábrica para controllers, eu não preciso usar tudo isso. Eu posso usar só, implementar só a iController factory. Depois tem outras coisas. iView factory, i qualquer coisa... Factory. Ou eu posso usar o genérico, que é esse que eu mostrei agora, o Dependency Resolver. Então, passou a primeira vez, passou a segunda vez, tudo mais. Afinal, agora, ele precisa de uma controller, eu devolvo a controller para ele, e por aí em diante. E funcionou, e ele conseguiu instanciar. Vamos ver se ele está a usar a versão certa ou não. Sim ou não? Por que não está usando a versão certa? Falta lá o quê? O V2, né? Pronto, estão atentos. Isso é um bocado complicado. E para isso inventaram uma coisa já há bastante tempo, que são os containers de injeção de dependência. Eu sei que o nome é esquisito e pronto. Mas é assim que funciona. Eu tenho aqui uma outra demonstração, que é exatamente o povo, só que ao invés de fazer tudo isso, se você... fazer esse monte de ifs para verificar quando ele precisa de uma classe, quando ele precisa disso, você delega isso para um container e diz assim, container, quando alguém precisar de uma coisa assim, você entrega esse, quando precisar de uma coisa assim, entrega esse, você faz os bindings todos e deixa o container resolver. Então, na implementação de uma coisa dessas com o container, ficaria mais ou menos assim, onde a minha classe resolver tem lá um container que pergunta, bom, eu consigo resolver esse objeto? Eu consigo instanciar esse objeto? Se consigo, então mando o container instanciar. Se não consigo, retorno null como eu fazia antes. Tá bem? E lá, na hora de chamar o resolver, eu parametrizo o meu container e digo para ele, olha, toda vez que alguém precisar de um iPovo service, devolve um povo service. Quando alguém precisar de um i rua, entrega um i, entrega uma classe rua, e por aí sucessivamente. Fácil? Difícil? Mais ou menos? É uma coisa para vocês, não sei se vocês costumam trabalhar com injeção de dependência, isso aqui é mesmo muito importante, e você consegue separar as dependências todas da sua aplicação e deixar as coisas muito, muito melhores, acreditem. Esse container que eu estou a usar é o Unity, que é da Microsoft. Existem outros melhores que esse, outros piores do que esse. É uma questão de preferência às vezes. Tá bem? Então, pergunta sobre isso. Estou aí para a última demo agora, hein? Não? Então, tá bem. Então, para fechar, vou aqui para a última demo. Falar sobre uma coisa chamada NU NeoPack. E o NeoPack funciona da seguinte forma. É uma coisa que a Microsoft lançou junto com o ASP.NET MVC 3, mas que não faz parte do ASP.NET MVC 3. Vocês vão, de certeza, usar, provavelmente vão querer usar com o ASP.NET MVC 3, com o ASP.NET normal, com o WebForms, com o WPF. O NeoPack é um gestor de pacotes. Quem aqui utiliza, por exemplo, para acesso a dados, o NHibernate? Tá bem. Quem aqui utiliza jQuery nas aplicações? Tá bem. Todos nós normalmente utilizamos pelo menos uma, duas dependências. Ou seja, algum pacote open source, alguma livraria qualquer. Quero ler ficheiros, utilizo lá o File Helpers e por aí vai. Né? Nós sempre temos uma outra dependência externa na nossa aplicação. E o NeoPack serve para isso, serve para você, para facilitar você colocar e tirar os pacotes na sua aplicação. Então, quero instalar o NHibernate, o que eu preciso fazer? Vou lá no site, faço download, pego o .zip, descompacto, coloco numa diretoria, adiciono as referências, configuro o webconfig, meia hora. Certo? O NeoPack, alguém preparou um pacote para mim que já faz tudo isso. Já sabe quais são as DLLs, adiciona as referências todas, altera os ficheiros que tem que alterar e está pronto para funcionar. Basicamente é isso. Então, existem duas formas de trabalhar com o NeoPack. Uma forma, através de um ecrã, que eles estão a desenvolver ainda, tá? Protótipo. E uma consola PowerShell. Vou mostrar a primeira consola, que é mais gira por acaso. Em que eu tenho aqui o Package Manager Console. Eu tenho isso por quê? Porque eu instalei o ASP.NET MVC 3 beta e já vem com o NeoPack. Mas vocês podem neopack.codeplex.com instalar separado, se quiserem. Tá certo? E eu aqui, no meu projeto, vou fazer o pin. Eu aqui, só para vocês verem as referências, tenho as referências normais do meu projeto, não tenho nada de especial. Eu aqui, nos scripts, tenho lá o jQuery, tenho tudo aquilo que vem com o ASP.NET, com o projeto normal. E agora? Perdão. Vou levantar aqui. Vou usar o NeoPack para adicionar dependências da minha aplicação. A primeira coisa que vocês veem lá em cima é de onde ele vai buscar pacotes. Ele está a buscar pacote de um feed. Esse feed hoje é um XML Atom. Vai mudar para um feed OData, para um formato OData, para ficar mais fácil de fazer queries. Mas isso é uma versão beta, não esqueçam. Isso pode vir de uma pasta qualquer no seu computador, que é como está o meu aqui. Eu não sabia se eu ia ter internet, então preparei uma pasta com os pacotes. Por acaso tem internet, também posso mostrar usar o feed normal. Pode ser um feed de uma comunidade que alguém fez. A comunidade NetPontos fez lá um feed com as dependências todas que eles acham engraçadas. Você pode usar. Ali você define de onde vão vir os pacotes. Ok? Depois, eu aqui posso dizer, olha, me diga quais são os pacotes que você tem nesse feed. E aqui eu estou olhando para o feed que eu preparei. Portanto, nesse aqui eu tenho essas aqui de baixo. Portanto, tenho o Automapper, tenho o Anti-Framework CTP4, Elma, não sei o quê, tem esse monte de coisa. Certo? E agora? Quero instalar uma dessas packages. Quero instalar, por exemplo, o NHibernate. Portanto, adicionar pacote. Se eu conseguir escrever. Podem ver que tem IntelliSense, portanto, é giro. Quero o NHibernate. O que ele está a fazer? Ele vai lá, faz download de um pacote, é um ficheiro zip, tem lá um manifesto XML que descreve como é que aquele pacote é composto. Então, ele diz, olha, o NHibernate tem uma dependência do EZ Collections, do Log4Net, do Antler, do não sei o quê, e ele vai buscar aquilo tudo. E instala na ordem correta. Tá certo? E eu agora já tenho o NHibernate prontinho para usar no meu projeto. Tem lá as referências todas prontinho para usar. Deu para perceber mais ou menos a ideia? Quero utilizar, por exemplo, aqui o jQuery. Vamos supor, ou o jQuery UI. Por acaso, eu não tenho os scripts aqui no meu computador. Posso vir aqui. Alguma coisa aconteceu. É o Caio, sou eu. jQuery. E aqui eu tenho três opções. É o UI, o jQuery normal e o validation. O jQuery é aquilo que vocês conhecem. Já estou indo embora. Vou adicionar o validation só para vocês verem a parte das dependências, que é engraçado. Então, ele vai buscar o jQuery porque é a dependência do validation, traz os dois. E está lá os scripts todos para a gente utilizar. Certo? Bah, afinal, errei, não era bem essa versão que eu queria, ou quero mandar essa package embora. Né? Então, posso remover. E quero remover o jQuery validation. E agora? Posso remover só o validation ou posso remover tudo? Posso dizer assim, olha, manda embora as dependências também. E ele vai tirar do jeito que veio, vai embora também. Nesse pacote, como fui eu que fiz, não. Né? Mas o autor do pacote é livre para fazer criação de pastas, criação de ficheiros, adicionar referências, executar um script PowerShell que faz alguma coisa, formato computador. Pense num pacote como um programa, um pequeno programa, que vai ser executado quando você puxar aquele pacote. Não sei se deu para perceber a ideia. Se quiser fazer, para fazer um pacote, tenho tempo, só é meio rápido, ok? Desculpa lá, é interessante. Tenho aqui um exemplo de um pacote muito simples, que é o pacote do jQuery UI, ok? Então, o que eu preciso é criar uma pasta chamada content. Ele funciona por convenções, então as pastas têm que ter nomes específicos. Dentro da content, eu sou livre para colocar o que eu quiser. Imagina a pasta content como sendo a raiz do seu projeto. Depois, os scripts, ele vai criar aquela pasta scripts dentro do projeto. O content vai criar a pasta content com as coisas todas. E depois, eu preciso do mais importante, que é a descrição do meu pacote. A descrição tem o nome, tem a versão, tem a dizer quais são as dependências, para ele conseguir fazer o download das dependências. É muito simples, é só olhar para o ficheirão XML, você copia copia de um outro pacote e faz o seu próprio pacote. Depois, para montar o pacote, estou mesmo a acabar. Tem lá o nupack.exe, que vem lá, quando você instala o nupack, esse executável vem. Eu só preciso chamar o nupack e o nome da minha jQuery, qualquer coisa, o nome do XML. Não sei se estão a conseguir enxergar. E o que ele vai fazer é criar um ficheirinho que é mesmo aquele pacote. Ops. E esse aqui, esse nupkg, é mesmo aquele pacote que você precisa usar. Esse pacote vai para aquela pasta onde eu estou a olhar. Tudo bem? E a partir daí posso usar com a minha consola normal, sem problemas. A potencialidade disso aqui é enorme. Imagina, você trabalha numa empresa e essa empresa tem bibliotecas que... só aquelas bibliotecas que você está autorizado a usar. Eu, por exemplo, eu trabalho num ambiente mais ou menos assim, eu não posso simplesmente achar, olha, isso aqui, estou aqui no GitHub e tem um projeto, vou usar. Não, é bem assim. Tem as bibliotecas que eu posso usar, tem as bibliotecas que eu não posso usar. Imagina, por exemplo, você trabalha numa área que desenvolve bibliotecas e componentes para outras equipes e você desenvolve pacotes para facilitar, para que eles consigam, com uma linha de comando, puxar as bibliotecas que você desenvolveu, puxar novas versões. Ok? Ou ainda, não paro, né? Um template de projeto. Eu gostaria de todo o projeto novo da minha equipe começar com uma masterpage dessa forma, com os scripts dessa forma, com a estrutura de pastas assim e os nomes dos projetos desse jeito. Monta um pacotezinho. Tá lá. Todo projeto novo que eu for começar, linha de comando, em 5 segundos você tem já o projeto todo estruturado para começar a trabalhar. Percebem a potencialidade disso? É muito, muito fixe. Mais uma pergunta? Não? Pronto. Se não tem mais nenhuma pergunta, eu agradeço. Esses são os meus contatos. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisinha. Tá bom? Até a próxima. Se quiserem fazer mais perguntas agora. Obrigado.